Olá, boa tarde. O governo açoriano concedeu 14 avales ao setor público regional em 4 anos, entre 2021 e 2024, quase sempre às mesmas empresas, nomeadamente a Portos dos Açores, Lota Açor e Sata Holding. De acordo com a conta da região de 2024, o governo de José Manuel Bolieiro concedeu, desde que tomou posse pela primeira vez, na 24 de novembro de 2020, avales às empresas públicas para a contração de empréstimos bancários no valor superior a 270 milhões de euros. A empresa pública Portos dos Açores, que gera os investimentos nas infraestruturas portuárias, e a Lota Açor, empresa que gera as lotas de região com 5 avales cada, foram as principais beneficiárias com as garantias concedidas pela região, assim como a Sata Holding, que gera as empresas da Companhia Aérea Açoriana, que teve direito a 3 avales em 4 anos. Durante o ano de 2024, o governo estava autorizado a conceder até ao máximo de 80 milhões de avales às empresas públicas, mas acabou por recorrer a estas garantias financeiras por somente 2 vezes, para que a Portos dos Açores pudesse endividar-se em 20 milhões e para que a Lota Açor recorresse à banca para ceder a um outro empréstimo no valor de 2 milhões de euros. De acordo com a conta da região do ano passado, das responsabilidades financeiras das empresas públicas, em 31 de dezembro do ano passado, eram superiores a 380 milhões, uma vez que a região está ainda a pagar empréstimos contraídos entre 2014 e 2020, durante os anteriores governos socialistas. Nesse período, a Portos dos Açores e a Lota Açor já eram as empresas mais beneficiadas pelos avales concedidos pelo Executivo, a par também da Ilhas de Valor. O PS Açores pediu o agendamento de um debate de urgência em julho para que o Parlamento açoriano debata de forma transparente os entraves à coesão e as consequências para o futuro da região. Segundo o partido, o grupo parlamentar deu entrada quarta-feira com o pedido para agendamento do debate de urgência no período legislativo deste mês para discutir os desafios e os bloqueios que comprometem a coesão económica, social e territorial da região. Entre as preocupações dos socialistas estão as dificuldades crescentes no acesso ao transporte de mercadorias essenciais, os custos acrescidos para os setores produtivos e o incumprimento de compromissos com os agricultores, pescadores e associações locais.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Presidente do Governo, José Manuel Bolieiro, revelou que se vai reunir com o Primeiro-Ministro Luís Montenegro até o final da próxima semana para colocar os pontos nos is, insistindo na revisão da Lei de Finanças Regionais.
É preciso atualizar agora, no quadro do novo governo, da nova legislatura, as pendências que eu continuo a acentuar no relacionamento entre a autonomia, a política dos Açores e das regiões autónomas e o Estado e a República.
José Manuel Bolieiro lembrou que já tinha desafiado Montenegro para um encontro durante a legislatura anterior e adiantou que a reunião vai acontecer até ao final da próxima semana.
Está já apontada, falta só definir horário e dia realizarmos este encontro para colocarmos os pontos nos is.
Bolieiro adiantou que no encontro pretende lembrar o líder do Executivo da República das pendências do Estado para com os Açores e insistiu na necessidade de rever a lei que regula o financiamento das regiões autónomas.
Posso adiantar o tema, não só das pendências de governação, no momento executivo, mas também o tema da revisão da lei de finanças das regiões autónomas, não deixará de ser colocado em cima da mesa.
Bolieiro insistiu ainda que a República tem de assumir as suas responsabilidades no desenvolvimento dos Açores.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O governo açoriano prometeu investir 35 milhões de euros no bairro do aeroporto em Santa Maria a médio prazo, enquanto a Câmara de Vila do Porto lamentou o desvio de verbas europeias projetadas para aquela zona. O presidente do Executivo sinalizou a complexidade da burocracia envolvendo a requalificação do bairro do aeroporto e criticou a herança recebida pelos anteriores governos socialistas.
É muito complexo, porque de facto há muitas burocracias e o que foi recebido precisava de muito acerto. Esse trabalho foi um trabalho feito no silêncio dos gabinetes, porque tinha a ver sobretudo com burocracia relativamente a questões prediais. Bom, do ponto de vista da opção estratégica política, foi a de garantir que há ali um futuro parque habitacional que ascenderá a valores superiores aos 35 milhões de euros.
Polieiro falava após uma reunião com a Câmara de Vila do Porto, integrada na visita estatutária a Santa Maria, que decorre desde terça-feira. O parque habitacional envolvendo o aeroporto, conhecido pelo bairro do aeroporto, engloba 11 bairros e cerca de 200 habitações, além de outras infraestruturas. Já a Presidente da Câmara de Vila do Porto, Bárbara Chaves, lamentou que os 7 milhões do PRR, previstos para aquela zona, tenham sido desviados para outros investimentos.
O que existia eram cerca de 7 milhões de euros para toda aquela zona. Houve notícias que vieram a público dizer que esses 7 milhões de euros teriam sido redistribuídos para outros bairros de outras ilhas, nomeadamente São Miguel e Terceira, o que nós lamentámos, não é? Tendo em conta que esta era uma verba PRR para aquelas zonas, eu percebo que existem os loteamentos, a necessidade do loteamento, a necessidade dos projetos. De qualquer forma, o que nós queremos, o que os marienses querem, é que efetivamente se consiga ter espaço para construir, que os marienses consigam ver aquelas casas reabilitadas e entrarem ou num mercado de arrendamento ou serem vendidas e as pessoas poderem ter aqui a oportunidade de ter uma casa.
Socialista que presida a única Câmara da Ilha insiste. O Parque Habitacional de Santa Maria apresenta lacunas graves. O Presidente do Governo reconheceu a dureza do investimento de 24 milhões de euros na requalificação do Porto de Santa Maria, mas salientou que a obra é promotora da coesão social.
O Porto de Santa Maria está reforçado nas suas condições de segurança e resiliência. E isto é vantajoso porque, fruto da calamidade, nós agora damos melhores condições de operacionalidade a este porto do que estava antes da calamidade. E, portanto, foi uma realização de obra que não se limitou a recuperar um estrago, mas a consolidar condições de operacionalidade e de resiliência e segurança.
Bolieiro falava na inauguração das obras de requalificação do Porto Comercial de Santa Maria, uma cerimónia integrada nesta visita estatutária do Executivo. E após uma reunião de 5 horas com o Governo dos Açores, integrada nesta visita, o Conselho de Ilha de Santa Maria criticou as desigualdades do modelo de transporte marítimo de mercadorias e alertou que não podem existir açorianos de segunda, enquanto o Executivo prometeu estudar os sobrecustos naquela operação. Dulce Rezendes, presidente daquele órgão consultivo, avisou que o desenho do transporte marítimo de mercadorias para Santa Maria não corresponde às aspirações da população, criticando os sobrecustos da operação. A porta-voz defendeu que os marienses não querem suportar custos em excesso em relação às outras ilhas, reivindicando uma ligação semanal de abastecimento a Santa Maria. A presidente disse ainda concordar com a assunção dos sobrecustos por parte das empresas de transporte marítimo, uma solução apresentada pelo Governo Regional, insistindo que o custo tem de ser igual para todos os Açores. Já o presidente do Governo Regional mostrou-se solidário com as reivindicações dos conselheiros, mas lembrou que não se trata de medidas impostas por ato administrativo ou decreto. Bolieiro reconheceu que Santa Maria se encontra nesta fase penalizada, prometendo uma intervenção pedagógica para encontrar uma solução.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A morte de um animal bravo numa tourada à corda na Ilha Terceira suscitou denúncias do PAN, uma investigação da provedora regional do animal e um alerta do presidente da Câmara de Angra do Heroísmo. Para Alan Menezes, a evolução obriga a novas realidades e a realização de touradas à corda em infraestruturas portuárias deve ser repensada. Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra.
Na passada segunda-feira, numa tourada no Porto de Pescas da Vila do Porto Judeu, Conselho de Angra do Heroísmo, morreu um touro depois de ter caído à água. Mas não morreu no decorrer da própria tourada. Foi recolhido à gaiola e acabou por falecer praticamente dia e meio depois, já na pastagem. Este é um ato repudiado pelo PANASSURS, que apresentou de imediato uma denúncia às entidades competentes, nomeadamente à Provedora Regional do Animal e à GNR, remetendo igualmente um ofício à Câmara Municipal de Angra e à PSP e um requerimento ao Governo Regional dos Açores a solicitar esclarecimentos sobre as medidas preventivas e cautelares adotadas. O Partido dos Animais e da Natureza insiste em sublinhar que é inadmissível, em pleno século XXI, os animais continuarem a ser sujeitos a práticas violentas em nome do entretenimento. Citei. O partido requereu também ao Governo Regional informações sobre o número de pessoas que já deram entrada nas unidades de saúde e nos hospitais da região, com ferimentos decorrentes da participação em touradas à corda, bem como quer saber se os seguros de responsabilidade civil são efetivamente acionados para liquidar eventuais despesas do Serviço Regional de Saúde. Ora, a Provedoria Regional do Animal está a investigar a morte deste touro na sequência desta tourada à corda na Ilha Terceira, e Alan Menezes, o Presidente da Câmara Municipal de Angra, entidade licenciadora dos espetáculos, chama a atenção para os impactos que este tipo de notícias acabam por ter na promoção da ilha e da própria atividade cultural, alegando que se calhar importa repensar a realização de touradas à corda em portos de pesca.
Bom, a questão do bem-estar animal não é competência da Câmara, portanto a Câmara faz o licenciamento das touradas, faz o acompanhamento, tem um fiscal que elaborou o respectivo relatório.
E que há ter dito a determinada altura que aconteceu o que aconteceu.
É que a verdade, o que aconteceu não foi bem aquilo que foi dito que aconteceu, porque na verdade o touro não morreu afogado no Porto. O touro regressou vivo e ainda viveu aí 2 dias na pastagem. Portanto, não aconteceu que o touro ficou muito enfraquecido, enfim, as coisas não ocorreram como deviam ter corrido. E depois, no fim do processo, houve realmente a morte do touro, mas não foi. Portanto, aconteceu o que nós não queríamos e não queremos que aconteça. Portanto, foi uma situação má e uma situação que não devia acontecer. Aliás, a questão das touradas em cima de cais em portos tem sempre este problema. As pessoas às vezes acham que é interessante atirar o touro para a água, mas a verdade é que os touros não são animais aquáticos e não estão particularmente bem dotados. Normalmente o touro está com a corda e, portanto, é fácil que o touro fique emaranhado na corda e isso tem consequências. Portanto, é um assunto complexo.
Então teremos que começar a repensar eventualmente a organização deste tipo de eventos neste tipo de locais?
Neste tipo de locais tem que ser vista do ponto de vista do bem-estar animal e da segurança, porque não é bom para quem gosta de touradas que isto aconteça. O que nós estamos a fazer é dar aqui argumentos contra as touradas, que não era preciso dar. Isto transformou-se numa questão nacional, foi notícia em todos os órgãos de comunicação deste país, mas o que acontece é que estas coisas têm esta consequência, gera uma imagem negativa que nós não queremos que aconteça e, portanto, para bem das touradas, há que ter cautela com estas coisas e fazer os possíveis para que não aconteçam incidentes com todos.
Alan Menezes, o Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em declarações ao Informação Açores.
Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra. A Universidade dos Açores está a desenvolver um projeto de produção de biocarvão com origem em espécies invasoras como a conteira, criptoméria e algas, para sequestrar carbono e mitigar as alterações climáticas.
A gente teve ótimos resultados, conseguimos produzir material e agora a gente está na parte de fazer os testes para entender como que ele funciona no solo, nas plantas, porque a ideia é que a gente implante ele no solo, que ele traga benefícios, mas que também ele ajude na parte do sequestro de carbono.
A Zânia Ferreira, docente da Universidade do Estado de Minas Gerais, no Brasil, em declarações à Lusa. Doutorada em Microbiologia Agropecuária, a professora está a fazer um pós-doutoramento na Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente da Universidade em Angra do Heroísmo. Há 3 meses que está a estudar a possibilidade de aplicar no arquipélago uma metodologia que já desenvolveu no Brasil para produzir biocarvão a partir de resíduos da cana do açúcar. Na região, em vez da cana do açúcar, está a trabalhar com espécies invasoras como a conteira e a criptoméria.
É uma tecnologia promissora, porque hoje o que a gente tem no mercado é que você consegue sequestrar uma maior quantidade de carbono e manter ele imobilizado por maior tempo.
O objetivo é, por um lado, mitigar as alterações climáticas com o sequestro de carbono no solo e, por outro, controlar as espécies invasoras nos Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A festa do Chicharro 2025 volta a brilhantar a partir de hoje e até sábado a Praia do Fogo, na freguesia da Ribeira Quente, na ilha de São Miguel. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Bispo Retro Grooves, Gabriel o Pensador, DJ Malvado, Ana Moura e Cura são os cabeças de cartaz desta 34ª edição.
O Bispo foi muito nos pedido pelo público mais jovem ao longo dos últimos meses, então nós obviamente quisemos perceber a qualidade dele e sabíamos que ele está presente nos maiores cartazes do país, que encheu duas datas do Coliseu de Lisboa seguidas e duas datas também consecutivas no Coliseu do Porto, ou seja, é um artista bastante requisitado e na sua área do hip-hop neste momento em Portugal, talvez dos três maiores neste momento em Portugal. Em relação ao Gabriel, deixa-me que o diga também que eu pessoalmente também sou um grande fã. Era um sonho ter o Gabriel na festa do Chicharro, porque quem tem aquela performance ao vivo, aquela energia ao vivo, dos melhores espetáculos que eu já vi na minha vida, e não tenho dúvidas que será, atenção, não tenho problema nenhum em dizer isso, será dos três melhores concertos da região no verão de 2025.
Ruben Melo, presidente da Associação Cultural Maré Viva, entidade organizadora, em entrevista à Atlântida. Marisa Dias Band, Elder Cunha, Sofia Silva e Code, Paulo Zomes e Remember Chicharro são outros dos nomes a marcar presença no palco do festival. O responsável evidenciou ainda que todos os dias há uma banda e um DJ regional a animar as noites do evento, valorizando o que é nosso. O presidente da Associação Organizadora fala nas acessibilidades à freguesia durante os três dias do festival.
A pessoa pode se dirigir à Ribeira Quente na sua viatura, desde que haja lugar dentro da freguesia disponível. Lá está, é um controle que é feito pela própria PSP, que vão fazendo esse controle, e quando já não existe mais lugares lá embaixo, aí única e exclusivamente o transporte é feito através dos autocarros. A pessoa para o seu carro nas Furnas e tem lá a estação Chicharro, ali na Praça Multiuso das Furnas. Temos um grande estacionamento onde está muito bem sinalizado onde é que ele fica, com placas por toda a freguesia a dizer estacionamento de Chicharro, para que as pessoas não tenham a mínima dúvida de onde é que ele fica, com iluminação, com pessoas lá a ajudar a estacionar. E lá está, nós tentamos criar todas as condições para que as pessoas cheguem à Ribeira Quente de forma célere, prática, funcional e, acima de tudo, segura e confortável.
Há ainda, como é habitual, uma zona de campismo para os festivaleiros. Ruben Melo destacou que existe um espaço no evento mais reservado para pais com filhos, sendo um cuidado da organização. A festa do Chicharro 2025 arranca hoje na Ribeira Quente.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Realiza-se entre amanhã e domingo na Ilha Terceira o Grande Prémio do Estrada em ciclismo Volta à Ilha. Este ano a prova faz regressar à Terceira Cândido Barbosa, atual presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo. Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra.
Cândido Barbosa, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, regressa esta semana aos Açores e à Ilha Terceira, 33 anos depois de aqui ter celebrado o momento marcante da sua carreira desportiva enquanto então jovem corredor. Em 1992, Cândido Barbosa, hoje presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, ganhava a volta à Ilha Terceira em ciclismo ao serviço da Seleção Nacional. A visita que agora acontece no cargo de presidente federativo surge na sequência de um convite da Associação de Ciclismo dos Açores e da Associação Fontinhas Desporto e Eventos no âmbito da edição 2025 do Grande Prémio Toyota Terauto Volta à Ilha Terceira em Ciclismo, que se realiza entre amanhã e domingo, 4 e 6 de julho, e que já é uma das provas mais emblemáticas do calendário desportivo do ciclismo regional. O regresso à Terceira mais de 3 décadas depois reveste-se de forte simbolismo para o agora líder federativo, que vê nesta deslocação uma oportunidade para homenagear o passado, reconhecer o presente e inspirar o futuro do ciclismo insular. A presença do presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo representa para as entidades organizadoras do Grande Prémio de Estrada da Volta à Ilha Terceira em Ciclismo um sinal claro do compromisso da instituição federativa com o desenvolvimento da modalidade em todas as regiões do país, incluindo as regiões autónomas, e reconhece o papel fundamental das associações regionais na formação de jovens atletas e na dinamização da prática desportiva. Para a comunidade terceirense, esta visita constitui também um momento de grande reforçando laços institucionais, motivando atletas e clubes e abrindo portas para futuras colaborações que valorizam o ciclismo enquanto motor de coesão territorial, saúde e desenvolvimento social.
Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.